DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Pandemia de Covid-19 faz esquecer a luta contra o HIV-Sida.
Temos que fazer um trabalho que nos permita repor rapidamente os meios de prevenção. Isso passa naturalmente por usar os meios, os fundos colocados à disposição da Covid-19, também para apoiar a luta contra a SIDA, malária e tuberculose.
Pré-candidato rejeitado à presidência do MPLA tenta impugnar o Congresso do Partido no Poder em Angola, no Constitucional.
Não queremos fazer mal ao MPLA, aliás, não estamos em condições de o fazer. O que nós queremos é que se cumpra a legalidade, que se cumpra a Constituição e as leis deste país.
Em Moçambique, o primeiro-ministro anuncia a reforma do Instituto de Segurança Social após escândalo de subsídios a gestores. São os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 1 de dezembro. Assinala-se esta quarta-feira o Dia Mundial da Luta contra a SIDA e especialistas das Nações Unidas lançam o alerta. A meta de acabar com a doença até 2030 está ameaçada devido à Covid-19. A pandemia levou à interrupção dos esforços de prevenção e tratamento da SIDA e é precisamente o que está a acontecer no distrito do Zango, município de Viana, a região de Angola com o maior número de casos de infecções por HIV. Alguns populares estão mesmo a usar sacos de plástico para se prevenirem da doença devido à escassez de preservativos no país. A revelação foi feita à DW pelo presidente da Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA, Malária e Tuberculose, Burralho Ndomba, em Luanda. Tem mais informações.
Dados da Rede Angolana das Organizações de Serviço de SIDA, Malária e Tuberculose apontam que mais de 350 mil pessoas vivem com HIV em Angola. Deste número, apenas 110 mil fazem terapia antirretroviral. Do número de pessoas infectadas com HIV, 61 mil portadores desta doença vivem em Luanda, o que representam 40% do total. Estudos da NASU destacam que o município de Viana e o seu distrito urbano, o Zango, são os mais afetados com o número de infecções e de mortes por SIDA. O presidente da organização, António Coelho, diz que os problemas sociais como a pobreza, a fome e a prostituição naquelas regiões de Luanda contribuem para o elevado número de novos casos e mortes.
Em Viana e no Zango, nós temos uma alta taxa de prostituição, temos falta de informação, temos uma alta taxa de pobreza e temos, sobretudo ainda, um alto índice de estigma e de discriminação.
O ativista diz que a luta contra a SIDA em Angola está adormecida devido às atenções que as autoridades angolanas dão à Covid-19. A NASU promoveu no último sábado uma marcha em solidariedade às pessoas com HIV com a finalidade de resgatar o programa de combate à doença. A rotura no estoque dos meios de prevenção, como os preservativos masculinos, preocupa os ativistas da luta contra a SIDA. Também a limitação dos testes.
Aqui mesmo próximo, na Praça do 30, onde visitamos nos dias que antecedem a essa marcha, sentimos que as pessoas estão a usar plásticos para substituir o preservativo como meio de prevenção. Naturalmente que se estão a prevenir da SIDA, mas estão a contrair outras infecções de transmissão sexual. Temos que fazer um trabalho que nos permita repor rapidamente os meios de prevenção. Isso passa naturalmente por usar os meios, os fundos colocados à disposição da Covid-19, também para apoiar a luta contra a SIDA, malária e tuberculose.
Coelho sugere que é necessário melhorar o processo de abastecimento dos medicamentos para que as pessoas que precisam possam encontrá-los nas unidades sanitárias mais próximas das suas residências, sob pena destas pessoas abandonarem o tratamento.
E nessa altura em que vos falo, a taxa de abandono do tratamento das pessoas que vivem com VIH é altíssima. Mais de 50% das pessoas que vivem com VIH, nessa altura do campeonato, abandonaram o tratamento por falta de alimentação.
Em declarações à DW África, na mesma marcha em solidariedade às pessoas com HIV, o presidente da Associação IRS, ONG que trabalha pelos direitos da população LGBT, Carlos Fernandes, defendeu mais apoio aos membros da sua comunidade que vivem com a doença.
Em Luanda não existe fundos para VIH para nós, só nas outras províncias, apesar de Luanda ser com uma taxa de prevalência mais alta em qualquer das outras províncias. Então, como é o Estado é que dá, é gratuito, o acesso é fácil. O problema está na questão de implementar os serviços, porque para nós tu precisas de serviços específicos.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós, como sempre, queremos saber o que pensam os nossos ouvintes. A pandemia de Covid-19 afetou a luta contra o HIV-Sida no seu país? Espreitamos já os comentários na nossa página do Facebook. Suriar Eduardo diz apenas que em Moçambique a pandemia afetou a luta contra a Sida. Já Silberto Sebastião escreve-nos: sou angolano, vivo em Viana, a zona com mais portadores de HIV ao nível do meu país, Angola, e tenho notado que o debilitado sistema de ensino, a fome e o desemprego são os maiores mobilizadores desde jovem a aderirem ao vírus. Entendo que a falta de poder cognitivo e financeiro continuarão a colocar a África no topo do ranking da doença. São apenas duas das muitas mensagens que recebemos. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Até lá, saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Está concluído o desarmamento dos dissidentes da junta militar da RENAMO, responsáveis por ataques em Moçambique. O anúncio foi feito hoje pelo enviado pessoal do secretário-geral da ONU e presidente do Grupo de Contacto para Negociações de Paz no país. Numa nota à imprensa, Mirko Manzoni afirma que os últimos 24 membros da junta foram desmobilizados em Murrupula, na província de Nampula. O grupo juntou-se agora aos demais participantes do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em curso. Em Moçambique. No total, 85 dissidentes da RENAMO entregaram as armas. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje no Parlamento que a presença militar do Ruanda na guerra contra o terrorismo não tem preço e tem permitido parar as ações bárbaras dos grupos armados. Rosário respondia a uma pergunta da bancada parlamentar de RENAMO, o principal partido da oposição, sobre as contrapartidas da presença militar do Ruanda na luta contra os grupos armados na província nortenha de Cabo Delgado. Entretanto, a falta de apoios continua a limitar a ajuda alimentar humanitária aos deslocados de guerra em Cabo Delgado. O aviso é da Rede de Alerta Antecipado de Fome num comunicado divulgado esta quarta-feira. Segundo a organização que apoia agências governamentais e humanitárias, devido à falta de recursos, o Programa Alimentar Mundial continua a fornecer rações semestrais equivalentes a 39% da energia diária de cada pessoa. Cerca de 935 mil deslocados e famílias anfitriãs em Cabo Delgado, Niassa e Nampula precisam de ajuda alimentar humanitária, pelo menos até março de 2022. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique condenou hoje o que classifica como postura discriminatória do Ocidente com o encerramento das suas fronteiras ao país devido à variante Omicron da Covid-19. Os empresários moçambicanos lançam um alerta na voz do presidente da Comissão do Setor Privado de Resposta à Covid-19, Nuno Calhas.
A CTA condena a atitude dos países do Ocidente pela postura discriminatória por estas adotadas. Igualmente, visto que grande parte do investimento estrangeiro provém da União Europeia, para além de ser um dos principais destinos das exportações nacionais, estas restrições poderão contribuir para a retração dos investimentos e a contração do fluxo de atividade económica no país.
Os empresários sugerem que o governo moçambicano interceda junto dos países da região para a necessidade de levantamento das restrições de circulação em África e na União Europeia. A transportadora aérea angolana anunciou um novo voo de repatriamento para a África do Sul, desta vez para a cidade do Cabo, na quinta-feira, devido à suspensão de voos imposta a partir de hoje para conter a propagação da nova variante da Covid-19. A TAG já iniciou voos de repatriamento a partir da África do Sul, Moçambique e Namíbia na terça-feira, depois de Angola anunciar que iria encerrar fronteiras com 7 países africanos. Os cidadãos nacionais terão de fazer uma quarentena domiciliária de 14 dias. Já Cabo Verde anunciou que vai restabelecer a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo de teste à Covid-19 à entrada no país a partir de sexta-feira. O governo admite restringir o acesso de países de maior risco. O presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, Amadou Baldé, acusou a Assembleia Nacional Popular de recusar uma auditoria às suas contas na sequência de uma denúncia de alegadas ilegalidades. Em comunicado, o Parlamento rejeitou a acusação, garantindo que se prontificou a atender à solicitação da auditoria, com a ressalva de que está em processo de mudança de instalações para uma unidade hoteleira de Bissau, uma vez que a sede do Parlamento está em obras.
DW Deutsche Welle.
uma ação cautelar que pode anular o 8º Congresso do MPLA, partido no poder em Angola, foi depositada esta quarta-feira em Luanda, junto do Tribunal Constitucional. A ação surge em nome de António Venâncio, que viu inviabilizada a sua pretensão de concorrer à presidência do MPLA por alegadas irregularidades quanto aos estatutos do partido. A ação surge numa altura em que corre outro processo no Tribunal Constitucional relacionado com a UNITA. A instância tem assim em mão dos dois processos controversos que devem ser decididos em ano eleitoral. Nelson Francisco Sul com os detalhes.
O pré-candidato à liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder António Venâncio, decidiu recorrer ao Tribunal Constitucional com vista à impugnação do 8º Congresso, marcado para os dias 9 e 11 deste mês. O processo de ação cautelar que acaba de dar entrada na tarde desta quarta-feira foi anunciado em exclusivo à DW pelo mandatário de António Venâncio, Kajibangala.
É uma ação de natureza cautelar, pedindo nulidade em face das inúmeras, dos inúmeros atropelos, das conformidades, das irregularidades registradas no andamento do processo preparatório do 8º Congresso do MPLA.
Outra irregularidade apontada pelo pré-candidato António Venâncio tem que ver com o facto de a reunião do Buró Político do MPLA, que analisou o processo de candidaturas e aprovou a candidatura de João Lourenço à sua própria sucessão, ter sido presidida pelo próprio João Lourenço, que é parte interessada no processo.
É também o nosso entendimento de que há uma sucessão de irregularidades cometidas, até porque as pessoas que estavam ali naquela reunião são pessoas elegíveis a cargos dentro do partido. Nós faremos, na sexta-feira, circular a carta de recurso ao grupo político, alertando justamente para irregularidades como essa que aconteceu na última reunião do grupo político.
O mandatário do aspirante ao cadeirão máximo do MPLA, Kajibangala, disse que não é pretensão da equipa liderada por António Venâncio criar dificuldades ao partido.
Nós não queremos, como se especula, não queremos atrapalhar a vida do MPLA. Não queremos fazer mal ao MPLA. Aliás, não estamos em condições de o fazer. O que nós queremos é que se cumpra a legalidade, que se cumpra a Constituição e as leis deste país.
Com esta ação cautelar de impugnação do Congresso do Partido no Poder, o Tribunal Constitucional de Angola, alvo de críticas nas suas decisões que envolvem os partidos na oposição, vê-se mais uma vez no centro do escrutínio popular, numa altura em que há outro processo a decorrer naquela instância, envolvendo o Congresso do principal partido na oposição, a UNITA. Angola terá eleições o próximo ano, o que aumenta ainda mais a pressão e o escrutínio aos juízes do Constitucional. O antigo bastionário da Ordem dos Advogados de Angola, Inglês Pinto, sublinha que a recuperação da credibilidade do sistema judicial angolano será agora avaliada mais do que nunca.
É um indicador para avaliar, de fato, apesar de cada caso em caso, mas a imparcialidade, a coerência das estruturas judiciais nesse sentido.
Nelson Francisco Sul, DW, na capital angolana.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/angola.
E voltamos agora a Moçambique, onde o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reconheceu esta quarta-feira no Parlamento que o escândalo dos subsídios milionários no Instituto de Segurança Social é um desafio à transparência no país. O do Rosário anunciou a reestruturação do Instituto. Romeu da Silva acompanhou a sessão.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário anunciou a reestruturação do Instituto Nacional de Segurança Social depois dos gestores da instituição ter aprovado subsídios de início de funções com valores entre 50 mil a 100 mil euros em benefício próprio. O chefe do governo disse no Parlamento:
o atual modelo de gestão deste sistema traz consigo desafios que se urge ultrapassar para que este possa cumprir a sua missão de forma eficaz e transparente.
Do Rosário explicou o objetivo da reestruturação.
A implementação desta reforma irá permitir clarificar o papel do INSS na gestão do Fundo de Segurança Social Obrigatório, bem como dos Estado na supervisão e fiscalização do sistema de segurança social através do Instituto de Supervisão dos Seguros.
Ainda no Parlamento, a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Margarida Talapa, falou dos investimentos do INSS para sustentar os subsídios bilionários. Talapa disse que a instituição possui ações em diversas empresas, investe na imobiliária e tem participações em sociedades financeiras, do que resultou numa carteira de investimentos de cerca de 50 mil milhões de meticais.
Os rendimentos decorrentes dos investimentos acima referidos são aplicados obedecendo os princípios de economicidade e equidade social, visando assegurar que os contribuintes sejam os primeiros beneficiários.
A ministra Talapa disse ainda que os administradores do INSS estão a ser ouvidos na esteira do escândalo dos subsídios de início de funções. A deputada da RNAM, maior partido da oposição, Ivone Soares, disse que o escândalo no INSS revela que o partido no poder não consegue pôr cobro à má gestão de fundos públicos.
Vejam o projeto de subsídios de luxo do INSS. Vejam as dívidas ocultas. Ninguém do partido no poder consegue travar a roubalheira dos seus camaradas. Por que será? São todos filhos da casa. São camaradas. Todo esforço honesto dos honestos redunda em pobreza. No entanto, surgem a cada ciclo novos atores.
O governo esteve nesta quarta-feira no Parlamento para responder perguntas das três bancadas parlamentares relativas à situação política, social e económica de Moçambique. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Os países europeus estão a negociar um protocolo extremamente reforçado para poder retomar os voos suspensos com a África Austral devido à variante Omicron do coronavírus recentemente detectada na África do Sul. O anúncio foi feito hoje pelo secretário de Estado francês para os assuntos europeus. Em entrevista à cadeia de rádio e televisão RTL, o responsável declarou que França vai prolongar até sábado a suspensão dos voos com 7 países da África Austral para preparar o protocolo. Também esta quarta-feira, os 194 membros da OMS lançaram um processo de negociação com o objetivo de chegar a um acordo internacional para melhor prevenir e combater uma próxima pandemia. Os membros da OMS terão agora que decidir se esse instrumento internacional será vinculativo como um tratado. Pelo menos 29 pessoas morreram, a maioria crianças, na sequência do naufrágio de uma embarcação sobrelotada na noite passada num rio no norte da Nigéria. As autoridades estão ainda a realizar buscas para encontrar 13 pessoas desaparecidas. Soldados etíopes apoiados por forças regionais recuperaram território ocupado pelos combatentes das Forças de Libertação do Tigray na região de Amara. O anúncio foi feito hoje pelo gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que se encontra atualmente no terreno. O anúncio da recuperação em Amara surge depois de as forças do governo terem anunciado no fim de semana que controlam novamente a cidade de Shifra, na região de Afar. Centenas de soldados ugandeses em veículos blindados atravessaram hoje a fronteira com o leste da República Democrática do Congo no âmbito da ofensiva conjunta contra os rebeldes das Forças Aliadas Democráticas. Ontem, o governo da RDC tinha já anunciado que forças especiais dos dois países iriam ocupar bases retiradas à milícia na zona fronteiriça após ataques aéreos e fogo de artilharia do Uganda. Na Europa, a Comissão Europeia propôs hoje a suspensão de algumas regras de asilo nos países do bloco que fazem fronteira com a Bielorrússia, na sequência da crise de refugiados criada por Minsk. A proposta visa, nomeadamente, o repatriamento de pessoas, com a Comissão a propor que Letónia, Lituânia e Polónia possam aplicar procedimentos nacionais simplificados e mais rápidos.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje perguntámos se a pandemia da Covid-19 afetou a luta contra o HIV-Sida no seu país. Voltamos então às respostas dos ouvintes. Ashel Cold deixa o seguinte comentário. No meu país, Angola, os dirigentes dizem que há escassez de preservativos. A única preocupação deles é a Covid-19. Não estão nem aí para o HIV, malária e outras doenças que têm dizimado os nossos irmãos. Na visão de Rosário Ntepa, a pandemia de Covid-19 veio fazer a multiplicação por zero da luta contra o HIV-Sida. conhecida em Moçambique e em todo o mundo em geral. Hoje em dia já não se fala mais das medidas de prevenção de doenças de transmissão sexual, porque as indústrias que fabricam os antirretrovirais venceram o mundo atual. Lafo Baldé diz que o Dia Internacional da Luta contra a SIDA foi assinalado como dantes na Guiné-Bissau, mas a pandemia de Covid-19 fala mais alto. HIV é uma doença perigosa que está a matar camadas jovens. Os governos devem preocupar-se com a sensibilização. É a via mais rápida para evitar mortes. E a Zongo Emena escreve: a pergunta que eu faço à DW e que espero que chegue à OMS é: para quando as vacinas contra a SIDA? E nós agradecemos a todos os ouvintes, seguidores, pelas mensagens e comentários. Fica por aqui este Jornal da Noite. Estamos de volta amanhã, quinta-feira, com o Jornal da Manhã. Até lá, pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português e da nossa parte tenha uma boa noite.